considerado um dos artistas que melhor sintetizou, né? E ao mesmo tempo avançou nos debates sobre as vanguardas artísticas brasileiras nas décadas de 1960 e 70, Hélio Oiticica deixou um patrimônio para a arte contemporânea que é permanentemente revisitado, né? Sempre uma grande descoberta ou redescoberta. E um evento no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, o nosso parceiro aqui, terá inclusive a participação de especialistas, estudiosos, para enriquecer esse debate em torno da arte contemporânea, mas é uma oportunidade também para falar dessas novas abordagens sobre o artista e sobre a nossa arte. É um dos grandes representantes da nossa arte, não há dúvida nenhuma a respeito disso. E a gente vai conversar sobre o tema, o assunto, inclusive, além deste evento do seminário, né? Também, nesta mesma ocasião, será lançado um dossiê na revista Ars sobre o artista Hélio Oiticica. E eu converso com a professora de História das Artes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ela desenvolve pesquisa sobre o tema, né, no Instituto de Estudos Avançados. Estará presente neste evento e vai contar um pouco para a gente desse grande dossiê, desse trabalho que está sendo elaborado. Professora, olha, espero não estar errando no seu nome, Daria Yaremchuk.
Muito bem.
Está bem próximo do correto, professora?
Super, super.
Bom
super.
Dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Roxane, muito bom dia. É um enorme prazer estar aqui. Digo que é uma satisfação porque esse seminário é fruto de um trabalho coletivo, uhum. É fruto de uma reunião de pessoas que têm contribuído muito para o crescimento da área, né, da história e da crítica de arte no Brasil. Mas eu gostaria de começar falando sobre a importância que o Instituto de Estudos Avançados tem na realização, né, desse trabalho. Ano passado eu fui agraciada com um ano sabático, né, o programa Ano Sabático, que foi uma possibilidade de apoio à minha pesquisa. Eu desenvolvo um trabalho sobre artistas brasileiros que foram aos Estados Unidos durante a década de 60 e 70. Então, Hélio Oiticica é um dos integrantes desse grupo, né, que eu trabalho resgatando o que eles foram fazer nos Estados Unidos e que foi esse período chamado aí de exílio artístico. Como é que eles saíram do Brasil, por que saíram do Brasil? Então, é uma vasta pesquisa, é um livro que deve ficar pronto no final do ano que vem. Tem um grande financiamento também da FAPESP, do CNPq, e o IA, ano passado, me deu todo o apoio para eu desenvolver o trabalho, e calhou, tem uma conjugação de fatores, que é eu ser editora, uma das editoras da revista Ars, e a Ars acabou recebendo alguns artigos sobre o Hélio Oiticica. E ao longo também do ano passado eu fui encontrando pesquisadores que estavam se debruçando mais uma vez sobre os escritos ou sobre a produção do Hélio Oiticica. Então, esse trabalho que é o dossiê e que é o seminário, nem todos do seminário estão no dossiê, nem todos do dossiê estarão, né, no seminário, mas foi aí, sem dúvida nenhuma, uma reunião de fatores para estarmos todos juntos e trazendo mais uma vez o legado desse artista, revisitando mais uma vez os seus trabalhos, mas também abordando sobre o cinema, sobre o período dele em Nova York, trazendo pessoas que conviveram com ele durante os anos 60 e 70, sobretudo os anos 70. Então é um esforço coletivo, eu acho que uma celebração também esse seminário, claro. Poder apresentar o resultado, né? Muitas vezes as nossas pesquisas são muito silenciosas, aparecem em artigos, em produções. Então acho que esses seminários, eles são extremamente importantes, mas também eu acho que no momento em que as artes têm sido tão atacadas, trazer um artista que esgarciou, que levou os limites, o que é fazer arte, o que é ser artista, o que é ser artista no Brasil. Então, acho que assim, é uma contribuição, esse debate é um estabelecimento aí de uma plataforma extremamente importante de conhecimento, não só para especialistas, não só para os nossos alunos, mas também para todas aquelas pessoas que têm interesse em saber um pouco mais, entender o que que ainda pode ser tirado de um artista tão estudado, de um artista com um legado absolutamente tão vasculhado. Então, acho que é um momento extremamente importante. Nós vamos ter uma transmissão ao vivo do seminário. Então, mesmo as pessoas que não puderem comparecer ao IA poderão assistir, poderão participar. Então, sem dúvida nenhuma,
é um momento especial, né? É um momento especial. E o artista, você tocou num ponto muito importante, queria ouvir você que é estudiosa. Claro, a gente olha e sente o artista, tenta entender a sua proposta, e as artes têm sido muito questionadas. E o artista, ele é um provocador. Ele está um pouco à frente, às vezes, do seu tempo. Muitas vezes incompreendido, às vezes, naquele momento, posteriormente reconhecido. E como é que foi com o Hélio? Vamos falar um pouco daquele contexto. E depois de tudo que ele teve que fazer fora, por um tempo fora do país, né?
Eu acho que a primeira questão é pensar o Hélio não de uma maneira solo apenas. Uhum. Ele faz parte de um Brasil absolutamente efervescente. Uhum. Ele não surgiu sozinho, né? Ele é relacionado aí a um dos momentos mais efervescentes de ebulição cultural e artística. Ele surge no final dos anos 50, numa cena carioca, em que ainda aquele ideário do desenvolvimento, de um Brasil possível, de uma positividade, de uma utopia absolutamente crescente. Então, ele não é uma pessoa que trabalhou sozinho, ao contrário. Ele tem um caldo ali, né, de companheiros e de interlocutores que precisam ser lembrados. Quer dizer, ele é um artista que cresce conversando com Ferreira Goulart, com Mário Pedrosa, com Lígia Clark, com Lígia Pape. Ele foi um articulador importantíssimo. Além de artista, ele foi alguém que pensou a arte brasileira, alguém que escreveu muito sobre a arte brasileira, que tentou dar aí uma contribuição intelectual, foi também um organizador de exposições. Então, nós podemos pensar o Hélio, a produção do Hélio, sobre vários ângulos. Não apenas o que ele fez como artista absolutamente provocador, mas também alguém que trouxe uma contribuição intelectual absolutamente importante para as artes. Os textos dele são referência. O texto que ele escreveu para a exposição Nova Objetividade Brasileira é um mote até hoje. A Tropicália, de 1967, né? Comemorou aí 40 anos. Uhum. E se nós pensarmos em termos históricos, isso parece lá atrás, parece velho, mas ao contrário, né? Isso é uma genealogia da arte brasileira extremamente importante, um momento extremamente profícuo. Então, olhar para tudo isso é pensar o que do nosso presente se relaciona a isso. Nós não olhamos para um passado que está lá atrás, ao contrário, né? O que dessas coisas são pertinentes hoje? Então, o que do Hélio é pertinente hoje? Não apenas aquilo que se entende como arte, mas outras possibilidades de circulação daquilo que se entende por arte. Outros espaços, outros contingentes, comunidades. Então, hoje eu fico pensando assim, nos nossos artistas, parece que essa questão do mercado, da institucionalidade, é um único canal. E não é, né? O Hélio traz exatamente essa referência, quer dizer, essas possibilidades da arte ter uma circulação muito mais ampla. Então, acho que esse exercício experimental que o Mário Pedrosa falava, acho que o Hélio consegue trazer isso com muita potência. A produção dele é uma potência, as performances dele são uma potência, os textos dele são uma potência, e não é à toa que estamos todos nós nos debruçando mais uma vez em cima disso.
Não tenha dúvida. Agora, são vários, eu queria só que você desse um passeio rápido, assim, falasse de alguns temas e alguns dos autores destes artigos que constam do dossiê, né? Só para a gente ter uma ideia do que está publicado, que é um trabalho bastante extenso, né?
É um trabalho muito extenso. O dossiê ficou, na verdade, um livro com muitos artigos absolutamente originais. É muito difícil para eu fazer algum destaque, eu acho que...
São todos muito ricos, mas...
Mas eu só gostaria de pontuar algumas coisas assim, singulares. Nós temos dois textos aqui sobre cinema, O Rubens Machado fez uma leitura do Agripina a Roma Manhattan, que é um texto absolutamente importantíssimo, não apenas para pensar o Hélio dentro da produção do próprio Hélio, mas Agripina como uma produção visual brasileira dentro de um contexto do cinema marginal, dentro do que é também produzir filme em Nova York. Nós temos aqui um conjunto de jovens pesquisadores, não tão jovens assim, mas com pessoas consagradas. Nós tentamos passar aí por vários períodos do Hélio, algumas pessoas foram convidadas, alguns especialistas foram convidados, e eu acho que é uma leitura absolutamente assim, importante, necessária. Nós fizemos duas traduções, uma do Luiz Pérez Oramas, que fez produziu um texto muito instigante relacionando o Parangolé do Hélio Tzica com o trabalho do Botticelli. Então é um trabalho muito provocador. A Irene Small, que produziu um livro há pouco tempo sobre... ela é uma pesquisadora americana que vem para o Brasil. Nós traduzimos um texto dela, também extremamente provocador. E aí nós temos uma contribuição de uma jovem pesquisadora brasileira que é professora de uma universidade norte-americana, Camila Maroja. Ela fez uma entrevista com a curadora das exposições do Hélio Tzica em Nova York, Aline Zelevansky, então extremamente original. Mas eu destacaria aqui essa produção como um todo e a contribuição extremamente generosa dos autores em escreverem textos originais, em se debruçarem mais uma vez e contribuírem de uma maneira gratuita para o enriquecimento aí da área. Então eu agradeço a todos os autores, agradeço também a todos os participantes aí do seminário, convido a todos para participarem do seminário e queria também só fazer um destaque, claro. O Suviano Santiago, que foi alguém que viveu com Hélio Tzica em Nova York, alguém que teve uma parceria intelectual absolutamente incrível com Hélio Tzica, os dois foram seminais um para o outro, e ele veio para o seminário e hoje nós pedimos generosamente que ele contribuísse também com uma participação solo. Então agora às 9h30 lá no IA nós temos uma conversa com ele sobre a produção literária dele. A conversa vai ser sobre Machado, o livro dele que concorre aí ao Jabuti. Então eu acho que vamos ter aí uma semana de muitos debates. A ideia do seminário também é que não só os palestrantes expõem as suas pesquisas, mas que nós tenhamos também a possibilidade de conversa com o público. O seminário foi pensado para isso, as mesas claro. Têm temas, mas também teremos tempo para que as pessoas também possam aí levantar questões e fazer aí suas contribuições e questões.
Muito bacana. Professora, a Regiane escreve aqui para a gente via WhatsApp. Muito bem colocado pela entrevistada sobre a matéria de Hélio Tzica, sobre este evento ser importante para o momento da arte no Brasil. O artista, sim, um provocador. É necessário nesse Brasil de hoje. E ela agradece esse canal de comunicação. Muito obrigada pela participação, Regiane, pelos elogios. O Brasil está precisando disso. A arte sempre teve um papel muito importante na história do Brasil. Gostaria também de ouvir sua opinião sobre isso. Acho que ela provocou, ela lembrou esse momento que você citou. Obrigada, Regiane, por levantar esse tema, porque sim, tem um papel muito importante, sempre teve na história do Brasil.
Nesses momentos sombrios, os artistas sempre usam esse espaço das artes e da cultura como uma forma de resistência. Então, se nós olharmos para os artistas de agora e Desde o ano passado, as artes têm sido um lugar, sem dúvida nenhuma, de resistência, não apenas como uma forma de resistência pontual, mas uma forma, sem dúvida nenhuma, de defesa da liberdade, de defesa da criatividade, de defesa da democracia, dos direitos. Então, sem dúvida nenhuma, conhecer as artes, estar próximo a essas produções, nos faz seres melhores, nos faz lembrar dessa necessidade de a palavra é resistência mesmo. Então, vamos aí usar o Hélio de Sica como um momento de resistência. E eu acho que conhecer é sempre poder alargar esses horizontes, poder pensar que seremos seres humanos muito mais humanos.
Informação, formação e informação é poder, né? É poder, você empodera as pessoas. As pessoas se situam melhor e se posicionam melhor, né? Porque nós temos visto polêmicas e muitas vezes as pessoas discutem às vezes os temas de forma muito irassiva, né? Muito é só com a emoção, muito pouco com o raciocínio, com o conhecimento. E é importante a gente, quando vai se posicionar sobre alguma coisa, saber sobre o que está falando. A gente tem visto essa posição, especialmente nas redes sociais. Podiam estar melhorando o debate, às vezes não, né? E às vezes dificultam. Bem, mas voltando aqui ao nosso grande artista Hélio de Sica, estão todos convidados para o evento. iea.usp.br/eventos, lá você vai ver direitinho todas as informações para acompanhar. Se você quiser estar presencialmente, tem uma inscrição prévia, obviamente, porque há uma limitação de espaço ali, né? Mas o evento que acontece a partir de amanhã, às 10 da manhã, na antiga sala do Conselho Universitário do IEA, que fica na rua, na Praça do Relógio, todo mundo sabe, né? Muito fácil de encontrar dentro aqui do campus Butantã da cidade universitária. As pessoas podem participar, ainda há tempo. Entre no site e acompanhe, você pode se inscrever. E, obviamente, se não puder, como já lembrou a professora, não é, Dária? Se não tiver poder estar lá presencialmente, dá para acompanhar pelo iea.usp.br/ao vivo. Porque aí também haverá a transmissão e você pode, de alguma maneira, participar dessa riquíssima, né, discussão. Tem um livro, tem o dossiê, que é o lançamento da revista Mars. Enfim, quem acompanhar em detalhes vai poder ter todas as informações, ter acesso, acompanhar os artigos. É muita coisa para a gente destacar aqui, né? Numa rápida entrevista, né? Eu falei alguma coisa errada? Cris está fazendo? Praça do Relógio, número 109, tá certo? Praça do Relógio, fácil de achar ali na rotatória da Praça do Relógio, aqui na cidade universitária. Professora Dária Jarenchuk, que é professora de História das Artes, né, da IASH, aqui da universidade, leva à frente esse projeto Hélio de Sica nesse ano sabático no IEA. Muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. E temos aqui um espaço aberto para discutir artes, enfim, e outros temas relevantes. Espaço totalmente aberto. Professor, agradeço muito a sua participação aqui hoje.
Bom, o agradecimento é todo meu. Sintam-se todos convidadíssimos a participar desse debate. E, enfim, alargar aí essas possibilidades e trazer isso mais perto desses debates. Eu acho que a universidade tem um comprometimento e um papel importante em relação a isso. Então, sou eu que agradeço. Aí, um bom dia a todos.
Obrigada, até de uma próxima oportunidade.